Bom dia a todos. Eu tenho a oportunidade, eu queria agradecer ao FIS da oportunidade de poder falar com vocês sobre um programa que nós estamos tentando implantar, que é o programa de certificação e competências relacionadas às tecnologias do LibreOffice. Vocês conhecem o LibreOffice? Levantem a mão, por gentileza, só para ter uma noção. Muito bem. Quem não conhece o LibreOffice, por que não conhece o LibreOffice? É a primeira vez que estão ouvindo falar? É? Vocês usam o que em casa para fazer monografias e trabalhos? Vocês usam Word? É isso mesmo? O LibreOffice é um software livre e aberto, né? Que tem as mesmas funcionalidades que a Suite Office da Microsoft que vocês usam em casa, tá? E a ideia aqui é que o LibreOffice, ele tem crescido tanto que ele já exige da parte dos profissionais de informática uma certa regulamentação e uma certa regulação das competências e das competências profissionais do mercado de trabalho. E dentro da entidade que mantém o LibreOffice, né, nós estamos buscando fazer esse programa de certificação para que a gente possa disciplinar o mercado, né? Meu nome é Olivier, eu sou desenvolvedor do software LibreOffice, sou o tradutor do LibreOffice para o português do Brasil. Tudo que vocês olharem no LibreOffice, tiver escrito lá no menu, nas caixas de diálogo, na ajuda, é trabalho meu, trabalho feito voluntariamente. E eu também sou fundador de uma entidade sediada na Alemanha, chamada The Document Foundation, que essa entidade, ela é a mantenedora legal do software LibreOffice, né? No Brasil, eu mostrei ontem na minha palestra que nós somos os campeões de utilização e de download do LibreOffice no mundo inteiro. Outros países perto do Brasil, que têm números similares aos downloads do Brasil, são os alemães, os ingleses, os franceses e os americanos. Então, nós somos um dos países que mais utiliza o LibreOffice e mais baixa o LibreOffice no mundo. Bem, quais são as razões para a certificação? Essencialmente, nós precisamos estender o alcance da comunidade, tá, para dentro do mundo empresarial. O mundo empresarial tem regras de operação de software, regras de trabalho com software, e o nosso mundo de comunidade, o mundo avulso, não tem essas regras. Então é necessário haver uma ponte entre esses dois mundos, né? Segundo, nós temos que ter o reconhecimento profissional alinhado com as ofertas de produtos proprietários. Ou seja, existe toda uma indústria de certificação já com softwares de origem proprietária, classificando e qualificando os profissionais. Nós não temos a mesma estrutura para dentro do LibreOffice. Já temos, por exemplo, na parte do Linux, que a gente tem certificação Linux, LP1, LP2, LPI1, LPI2. Já dentro do LibreOffice, nós não temos esse escopo ainda, né? A ideia, então, é criar isso aqui. Precisamos também ter compromissos mais sérios que envolvam a satisfação do usuário. Vocês, como usuários de LibreOffice, talvez em seu meio acadêmico ou em casa, o nível de exigência de vocês é baixo. Vocês podem tolerar certas coisas que um usuário profissional não tolera. Ele sempre está querendo um usuário profissional, exige suporte. Um usuário profissional, um usuário de empresa, né, exige que seja atendido, exige treinamento. Nós, quando estamos em casa, a gente não tem treinamento. Nós descobrimos as coisas fazendo e testando. E isso não ocorre sempre no mundo empresarial, né? E, finalmente, amadurecer, né, o ecossistema de negócios em torno do LibreOffice. Existe um grande campo de necessidades profissionais para que a gente possa capacitar pessoas, por exemplo, na área de helpdesk, atendimento ao usuário, treinamento, desenvolvimento. São todas essas profissões e atividades na área de informática que giram em torno do LibreOffice. O ecossistema, né? Nós temos essa nossa entidade que a gente chama de Document Foundation, que eu estou aqui nesse momento abreviando como TDF, tá? Então, a TDF, né, promoverá o ecossistema agressivamente. Nós vamos realmente trabalhar para montar uma indústria de certificação na área de LibreOffice. A formação dos canais e parceiros com profissionais certificados para a migração, a integração de sistemas com LibreOffice, desenvolvimento de software, desenvolvimento do próprio LibreOffice, suporte, né, suporte ao usuário e manutenção de equipamentos e do parque instalado. E esses parceiros certificados venderão serviços com valor agregado, tá, aos seus clientes. A ideia é ter uma indústria, aí ter empresas de serviço que atendam às necessidades dos usuários que usam o LibreOffice. Eu falo assim de usuários, entendido aí geralmente empresas que têm um parque instalado em LibreOffice. E eles fornecerão um feedback para nós da TDF dizendo assim: olha, precisamos melhorar a tal funcionalidade que está dando problemas de manutenção dentro do nosso parque de clientes. Então, esse feedback para nós é importante para que a gente possa retrabalhar no software e corrigir as falhas. A certificação LibreOffice tem por objetivo o seguinte: desenvolver um novo modelo de certificação que é tanto um desafio quanto uma oportunidade para a Document Foundation e seus parceiros. Isso faz com que a gente realmente tenha, nesse momento, nós não temos nada implantado, e essa é uma chamada que eu estou fazendo aqui dentro do FISLI, para que a gente possa juntar empresas interessadas na certificação do LibreOffice, né? Queremos também ter um método para regulamentar a qualidade dos serviços fornecidos. Nós precisamos ter controle na qualidade do serviço. Não basta a gente certificar as pessoas, os instrutores, os desenvolvedores, e não zelar pela qualidade do que eles estão fazendo. Okay? Entretanto, o foco principal do programa é a certificação num ambiente empresarial. A ideia é ter os profissionais ligados a empresas e organizações, que podem ser até governo. O programa de certificação, ele vai ser supervisionado por um conselho diretor da TDF. Ou seja, é o conselho da Document Foundation que vai supervisionar. Porém, ele vai criar um comitê de certificação selecionado pelo pelo conselho diretor. E haverá um reporte trimestral da qualidade e do andamento desse processo de certificação, né? Não haverá são em idioma local, como por exemplo português, para instrutores, aqueles que vão dar cursos de LibreOffice, né? Profissionais de helpdesk, aqueles que estão no atendimento às dúvidas do usuário, e nos profissionais de helpdesk nível 2, que são aqueles que vão resolver situações um pouquinho mais complexas dos usuários. Por exemplo, o usuário tem um documento extenso, ele precisa reestruturar isso, está dando um certo problema de formatação, esse nível 2 poderá fazer um auxílio ao profissional, ou então resolver uma planilha que ficou complicada, e aí o nível 2 entra em jogo. Tá? A ideia é de fazer cursos de certificação, que podem ser tanto presenciais quanto por videoconferência. Tá? E haverá também uma terceira parte, que isso a gente está trabalhando, para que haja uma entidade certificadora. Essa terceira parte, tá, ela é necessária para se prover a isenção do processo. Ou seja, eu certifico uma empresa que dá cursos para visando certificação, não pode ser a mesma empresa que está aplicando a prova. Então tem que haver uma empresa terceira que vá fazer a prova de certificação. E essas poderão ser cobradas uma taxa, porque uma empresa externa, pode ser a Prometrics, pode ser outras que existam no mercado, e ela será escolhida pelo conselho diretor da Document Foundation. O comitê de certificação vai gerenciar o programa. Ele fará um reporte ao conselho diretor do andamento do programa. Ele definirá as ementas de cada tipo de certificação, porque tudo isso terá que ser feito um escopo, tá, e um currículo para cada uma dessas certificações. E ele aprovará as certificações individuais que devem ser confirmadas pelo conselho diretor. Tá? Então, quando houver uma certificação individual, essa terá que ser homologada pelo conselho diretor. A composição desse comitê, né, será feita por um supervisor, dois membros do conselho diretor da Document Foundation, dois membros do conselho de admissão, quatro membros de empresas desenvolvedoras e dois membros das empresas terceiras. Todos eles terão que ser membros da Document Foundation. A Document Foundation é uma fundação de direito civil alemã, e ela tem membros que podem ser... esses membros, qualquer pessoa pode se candidatar a ser membro dessa fundação, bastando preencher os seus requisitos aí de participação na comunidade. Finalmente, as certificações individuais. Nós vamos ter o desenvolvedor certificado. Ele é um profissional, grande conhecedor de C e de C++, que trabalhe no código interno do LibreOffice. Então nós vamos ter, esse certificado será otorgado por um comitê diretor de engenharia do LibreOffice. Nós, dentro do desenvolvimento do LibreOffice, temos um comitê diretor de engenharia que decide o que o LibreOffice vai ser no seu próximo release, né, e na sua próxima versão. Então, são desenvolvedores sêniores. Estamos, nesse momento, devemos contar pelo menos com uns 15 desenvolvedores sêniores. E esse pessoal é que vai certificar o desenvolvedor novo do LibreOffice. Então, eles vão se reunir. A pessoa vai ter que mostrar a capacidade de hackear o LibreOffice, ou seja, criar patches e commits no código do LibreOffice. E deve obrigatoriamente ser membro da Document Foundation. Tendo isso aí e aprovado pelo comitê diretor de engenharia, ele se torna um desenvolvedor certificado. Tá? Esse é o top da cadeia alimentar. Tá? É a pessoa que realmente já é quase que, entre aspas, um doutor na área do código do LibreOffice. O profissional de migração, ele será capaz de coordenar o processo de migração do Office da Microsoft para o LibreOffice. Muitas empresas têm interesses em adotar a tecnologia do LibreOffice, mas elas estão usando a tecnologia da Microsoft. E essa transição exige trabalho, exige estratégia, e tem uma série de truques e conceitos para que devem ser obedecidos para que você faça uma migração suave entre esses dois ambientes. Não é nada trivial você instalar o LibreOffice quando existe um parque instalado de Microsoft Office. Uma série de problemas ocorrem e uma série de coisas podem ser minimizadas com a atuação de um consultor ou de vários consultores que venham te auxiliar nesse processo. Ele poderá gerenciar as mudanças na integração dos dados entre sistemas, na criação e na conversão de macros, que esse é um problema muito sério quando se muda de tecnologia, e no treinamento e suporte para multiplicadores, ou seja, dentro de grandes empresas pode ser interessante treinar instrutores, e o próprio profissional de migração será também um instrutor de alto nível para criar multiplicadores. Tá? Eu participei de processos de migração dentro de grandes empresas, sei que existe uma quantidade enorme de desafios na hora que você troca a tecnologia da Microsoft para a tecnologia do LibreOffice. O instrutor, quem vai ser o instrutor? Ele vai ser uma pessoa capaz de ensinar o LibreOffice para usuários. Planilha é planilha, mas a planilha Excel tem certos comportamentos e a planilha do LibreOffice, que é o Calc, tem outros comportamentos. São muito similares, mas tem diferenças. E o profissional de instrutor será uma pessoa que poderá dar cursos para os usuários usarem o LibreOffice. Nós, no passado, tivemos dando vários cursos de LibreOffice e nós descobrimos o seguinte, uma situação que acontece em todas as grandes empresas. Você, quando vai mandar seu currículo para uma grande empresa, você sempre vai botar lá que você sabe o Word e Excel. Né? Quem não botou isso no currículo uma vez? Difícil, né? Tem que botar que você sabe Word e sabe Excel. Mas, na verdade, você nunca fez curso, ou quase ninguém faz curso de Word e Excel. Verdade? Quem fez curso de Word e Excel? Pô, um monte de gente. Então, mas a grande maioria não coloca, e nós estamos falando aqui de profissionais de vários matizes, não são pessoas ligadas especificamente à área de informática. Então, assistentes administrativos, secretárias, contadores, advogados, engenheiros, geralmente não fazem curso de planilha e editor de texto. E quando nós damos curso sobre o LibreOffice, a gente descobre que a grande maioria dos profissionais que nós temos não conhece direito nem mesmo o Word, nem mesmo o Excel. E eles ficam estarrecidos de ver quantas coisinhas gostosas tem no LibreOffice e que também existiam no Word e no Excel e eles não sabiam. Porque são duas suítes muito parecidas em termos de usabilidade. E a grande surpresa que nós temos, e o instrutor aqui vai encontrar isso, é que as pessoas não sabem usar direito uma planilha, nem sabem usar um editor de texto. A maioria das vezes, acham que o editor de texto é uma máquina de escrever melhorada. Quem nunca pulou de página botando Enter para fazer o texto descer? Quem nunca fez isso? Só que as pessoas não sabem que Ctrl Enter faz uma quebra de página e o texto desce automaticamente para a página seguinte. São truques assim que nós temos nas duas tecnologias, nos dois softwares, que o próprio usuário não sabe. Não sabe usar estilo, não sabe usar a formatação estruturada. Esses recursos existem nos dois casos, mas as pessoas não sabem usar. Como eu disse, é uma máquina de escrever melhorada, que tem a vantagem de economizar papel. Antigamente a gente usava um líquidozinho branco, que a gente passava em cima do papel para apagar. Né? Aí isso aí acabou hoje em dia. Né? Hoje em dia você dá backspace e delete. Né? Quando está pronto a gente manda imprimir. Mas isso é bom para quando você tem um trabalho ali de duas, três folhas. Quando é para fazer uma monografia de 100 páginas, começa a complicar. Né? Se você não souber utilizar o automatismo do software, você começa a ter muito trabalho. Então, nós temos casos, por exemplo, de pessoas que numeram as suas páginas de monografia na mão, ou seja, vai página por página e numera. Tem pessoas que, na hora que tem que trocar a fonte, né, porque a especificação da fonte tem que ser alterada, ela vai parágrafo por parágrafo e muda. Não sabe o que é um estilo. E o estilo é uma coisa que permite você mudar tudo isso de uma vez só. Então, essas técnicas são essas técnicas que a gente pretende certificar através da certificação do instrutor. E esse instrutor vai passar essas técnicas para os seus usuários, né? Então, esse instrutor será capaz de fazer cursos, né, que a gente chama de básico, intermediário e avançado, que é uma graduação simples, tá? O básico verdadeiramente é o básico da utilização do software, e o avançado é para geralmente aquelas pessoas que vão fazer trabalhos extensos, trabalhos com centenas de páginas ou planilhas complicadas com macros e vinculação e uma série de coisas, tá? Então, esse é o escopo. O instrutor tem que estar acompanhando a inovação do LibreOffice. O LibreOffice tem uma versão a cada 6 meses, né? Nós vamos lançar semana que vem a versão 3.6. E em janeiro do ano que vem nós vamos lançar a versão 3.7, ou seja, é uma evolução extremamente rápida. E o instrutor tem que estar acompanhando essas evoluções, porque a cada grande release, né, de 3.5 para 3.6, 3.6 para 3.7, existem novas funcionalidades. Coisa nova entra dentro do software. Ele tem que poder escrever apostilas e manuais, que é a função dele, para que ele possa dar o curso, né? Isso é material que é muito apreciado pelos alunos, e ele precisa conhecer as diferenças com o software Microsoft, que cada vez são menores, entretanto, elas ainda existem. Então, essa é a parte do instrutor, né? O profissional de suporte L1, que é o profissional de helpdesk, é aquele profissional que geralmente recebe a chamada do usuário dentro de uma grande empresa ou de uma organização, e ele recebe, então, ele tenta resolver a dúvida do usuário. Ah, como é que eu faço para imprimir? Mostra como é que faz. Ah, como é que eu faço para salvar meu arquivo e com senha? Então, ele vai lá e ensina. Ah, como é que eu faço para abrir um arquivo tipo CSV? Ele vai lá e ensina, né? Mostra como é que faz esse trabalho. Então, ele orienta o usuário nos menus da aplicação, e ele trata de 70% a 80% das chamadas e dos problemas dos usuários. Tá? A ideia é ele ser uma primeira barreira para resolver a maior parte das dúvidas dos usuários. Tá? Se ele não conseguir resolver, ele então passa para a escalação do nível L2, que é um nível mais sofisticado, que vai fazer um trabalho mais apurado. Então, o profissional de suporte L2, ele dá um apoio ao profissional L1, ele fica praticamente como supervisor, ele identifica bugs e reporta ao nível L3, que é o nível de desenvolvimento. Essa identificação de bugs é uma coisa que pode vir desde problemas de conversão de formatos entre o formato Microsoft e o formato LibreOffice, como pode ser também descoberta de erros e defeitos que o próprio LibreOffice tem, tá? Nenhum software é isento de problemas. Ele pode vir a dar sugestões de como contornar o problema, ou seja, se você usava um recurso que existia no Microsoft Office e esse recurso não existe no LibreOffice, porém, pode haver maneiras alternativas de resolver o problema. Tá? A conversão de macros e de modelos. As macros do LibreOffice não são compatíveis com as macros do Excel e do Word. Então, há um trabalho de um depara, trocar de um para outro, e modelos, que são arquivos que você vai preparar para dentro da organização, uniformizando o layout dos seus documentos. E customização do pacote para distribuição em empresas. Por exemplo, há empresas que não gostam do banco de dados do LibreOffice. E não é pelo banco de dados em si, mas é que banco de dados é considerado em muitas empresas como uma falha de segurança. É uma forma de você acumular informação na máquina do usuário sem controle da TI. A TI, geralmente, quer ter controle sobre todas as aplicações que estão dentro do seu desktop. E um banco de dados, ele pode vir a se tornar um chamado data mart, ou seja, informações cruciais da empresa, dentro de uma máquina tipo desktop, sem conhecimento e segurança da TI. Ou seja, você pode pegar esse banco de dados, que acumula informação crítica, colocar no pendrive e levar. É uma coisa ruim. Tá? Então, banco de dados, por exemplo, é um caso de você ter que customizar o pacote de instalação do LibreOffice, fazendo com que o banco de dados não entre na instalação. Outras coisas que são consideradas como falha de segurança ou proteção à segurança é a instalação das chamadas extensões do LibreOffice, que são softwares adicionais que você agrega ao LibreOffice. Muitas empresas consideram a instalação de software como sendo uma falha de segurança também, né? Além de desuniformizar a instalação do software. Então, algumas pessoas têm o software com certas características e outras não. Geralmente, a TI e o suporte gostam de ter tudo igual. Então, no caso aqui de extensões, você pode vir a ter necessidade de mexer na configuração do LibreOffice para evitar que ele faça a instalação de software. Tá? Então, essa é a parte de customização. Então, é isso aí, gente. Eu quero saber se vocês têm dúvidas e perguntas. Estou à disposição de vocês aqui para isso. E aguardo, então.
Opa! Antes de se tornar o LibreOffice, né, o OpenOffice em si, eu pesquisando exatamente sobre macros, para converter macros de Office para OpenOffice ou BROffice. E tem como chamar uma instrução que ele puxa as DLLs da Microsoft para gerenciar essas macros. E praticamente como ele emulasse o gerenciador de macros de VBA da Microsoft para executar as macros feitas para
Excel.
Para Excel. Ou Word.
Não, Excel. Eu não tenho esse recurso, eu não sou conhecedor desse recurso. Uhum. Entretanto, como eu participo do desenvolvimento, eu estou vendo claramente o que está acontecendo dentro das várias áreas dentro do LibreOffice. Uma delas tem um desenvolvedor, cujo nome é Noel Powers. Ele está fazendo um trabalho muito intenso de poder interpretar internamente o VBA do Excel dentro do LibreOffice nativamente, sem a necessidade da conversão de macros.
Exatamente, não é uma conversão, tu puxa o comando, uma chamada, para ele poder executar essas macros.
Tem um detalhe que eu posso lhe colocar a nível técnico, tá? Que você, ao iniciar uma macro colocando uma option VBA, tá? Ele vai começar a tentar interpretar a macro do Excel como se fosse nativa do LibreOffice. Isso funciona até certo ponto. Se a macro não for muito complexa, pode rodar. Mas se começar a chamar determinados cuidados, como por exemplo caixa de diálogos e coisas assim, aí vai parar em um certo ponto e você terá que fazer a conversão a partir dali.
Exatamente, foi esse o problema que eu encontrei. Eu tive que fazer uma conversão mais bruta do código direto para o VBA. Aí eu usei o VBA do próprio OpenOffice.
Ajuda, essa opção ajuda bastante, tá? Ela não resolve tudo, né? Então tem que ter um certo trabalho.
Sobre a questão da certificação, eu sou de uma empresa pública, no caso a prefeitura, e eu queria saber se existiria alguma diferença entre essa questão da certificação para a empresa privada e certificação para a empresa pública, sendo que aqui nós temos uma legislação que daí tem todo aquele processo de empenho e procurar a empresa para buscar essa certificação.
Nós não estamos considerando qualquer diferença entre uma empresa pública e uma empresa privada nesse caso. Consideramos ali que, por exemplo, que nós tínhamos empresas certificadas como empresas que tenham seus profissionais com as competências individuais certificadas. A ideia é que a certificação é uma coisa essencialmente individual, de pessoas. Pessoas que podem ter várias pessoas com a mesma certificação trabalhando na mesma empresa podem vir a certificar, assim por osmose, digamos assim, né, a empresa. E não há distinção qualquer entre uma empresa pública ou privada. No caso de uma prefeitura, por exemplo, no caso de governo, é muito claro que a certificação é um instrumento interessante para delimitar a seleção e a licitação da escolha de uma empresa que vai prestar serviço. Uma empresa certificada geralmente vale mais do que uma empresa que não tem certificação. Então, a nível de licitação e de contratação, a ideia é ter empresas que tenham profissionais certificados, assim como tem empresas que têm administradores de sistemas certificados em Linux, e elas valem mais em termos de para qualificação mínima para participar de uma licitação, né? Essa é a ideia. A ideia justamente é que nós tenhamos então profissionais certificados que possam prestar o serviço de qualidade para os seus clientes, sejam eles públicos ou privados. Mais alguma?
As certificações, no caso, são feitas presenciais ou à distância?
Nós estamos considerando algumas a nível presencial, outras possivelmente à distância. Por exemplo, na parte de desenvolvimento de software, né, que é programadores que vão trabalhar dentro do LibreOffice, não existe, a gente não vai fornecer um curso. A pessoa se autoqualifica ao participar ativamente do desenvolvimento do software. Quem trabalha com desenvolvimento, né, e colaborativo, sabe que tem repositórios de código, sabem o que, que é um patch, sabe o que, que é um commit. E essas pessoas, na hora que começam a trabalhar no próprio código do LibreOffice, depois de um certo tempo e de uma certa qualidade de contribuição, elas naturalmente são candidatas a serem certificadas, e será simplesmente um processo de homologação por parte do Conselho de Engenharia. Tá? Na parte de instrutor e na parte de suporte, aí sim haverá necessidade de haver, no mínimo, empresas que dão treinamento e os alunos treinados façam a prova para serem certificados. Essa prova, no caso, por exemplo, do LPI, né, a gente poderia tomar como modelo, você tem que estar presente para fazer a prova, e você vai ter que resolver a prova online dentro do ambiente fechado. Então a ideia é similar, a ideia é fazer a mesma coisa para instrutores e profissionais de suporte, né? Mas nós estamos nesse momento, isso é muito claro, que eu estou colocando aqui o plano que nós pretendemos implementar. Eu estou buscando aqui no Brasil, tá, empresas que queiram participar desse projeto, para que a gente possa então criar no Brasil todo esse processo de certificação homologado ali pela Document Foundation Internacional. Então, eu não tenho ainda como indicar para vocês onde fazer a certificação, porque esse é um plano que está sendo implementado. É muito claro que isso tem que estar bem claro. Ok? Mais alguma dúvida? Gente, então, queria agradecer a oportunidade de falar isso para vocês. Espero ver vocês daqui a pouco como profissionais de LibreOffice. Estamos precisando, o mercado é grande e estamos à disposição. Obrigado a todos, então.